Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Último bloco do programa 146 do Plug 76. Tarcísio, você ia falar no cifrão, né?
É, do cifrão. É, aqui a história foi a seguinte, na realidade foi tudo motivado por um e-mail que a gente recebeu no último programa, não lembro de quem, referente a um mistério, que seriam aquelas pastas do Windows que começam com cifrão, se poderia, se o ouvinte perguntava se elas estavam lá de graça, se ele poderia apagá-las ou não.
Inclusive até arquivos que começam com cifrão.
Exato,
né?
Exato. Bom, aí a gente está recebendo aqui a colaboração, deixa eu ver, de quem? Do Marcos Elias.
Marcos Elias.
Nosso fiel colaborador aqui.
Da Vila Formosa.
Do
labirinto da Vila Formosa.
Exato. A grande Vila Formosa. Ele diz assim, sobre as pastas com cifrão no nome, dentro das pastas do Windows, diz ele que pode ser que sim, que elas sejam de um programa de gerenciamento de desinstalação. Mas ele acredita que não, muito provavelmente são do próprio Windows. O que o Windows grava na pasta dele e em pastas assim são os desinstaladores das atualizações automáticas, tá? E mesmo aquelas instaladas manualmente. Então veja, são desinstaladores, conforme a gente havia dito na nossa resposta do último programa. Só que não desinstaladores dos programas, dos aplicativos que você instalou no Windows. Normalmente, os desinstaladores dos aplicativos, eles ficam juntos com as próprias pastas dos aplicativos, né? Elas não ficam lá misturadas com o Windows. Agora, ou o Windows, quando se atualiza, ou automaticamente, ou através de uma ação provocada pelo usuário, né? Uma ação manual, ele cria essas pastas que seria uma espécie de pontos de retorno, né, a partir dos quais você poderia remover, usando as pastas, a desinstalação, remover aquela atualização automática, ou aquela atualização que você criou. Tá? Então, essas pastas, elas guardam os arquivos necessários para você remover, para você desinstalar uma eventual atualização que tenha sido efetuada no Windows. O Marcos Elias, ele diz até que publicou um texto, depois quem quiser pegar, esse texto está em www.janelasepinguins, né? Janelas e Pinguins, obviamente uma referência ao Windows, né? Janelas
e ao Linux.
E ao Linux, que tem o simbolozinho do pinguim. Então, www.janelasepinguins, tudo junto, .blogspot.com. Diz ele que publicou um texto, que eu vou já comentar rapidamente, mas está lá o texto na íntegra, que diz exatamente, ou diz com um pouco mais de detalhe, o seguinte: o que são aquelas pastas que começam com cifrão dentro da pasta do Windows? Como posso apagá-las? Ou posso apagá-las? Tá, essas pastas são de arquivos temporários ou de desinstalação.
É, pode ser qualquer uma das duas coisas, né?
Isso. Talvez a maioria seja de desinstalação das atualizações automáticas. Quando o Windows instala as atualizações, ou até mesmo algumas que você efetua manualmente, ele guarda nessas pastas, uma para cada atualização, os arquivos substituídos e ou os novos para uma reinstalação barra reparação. Se por qualquer motivo você quiser desinstalar alguma atualização do Windows, seja ela automática ou não, poderá executar o arquivo sp.uninst.exe, que está na pasta correspondente ao recurso que você quer remover. No entanto, o meio mais seguro para fazer isso é usar o item Adicionar ou remover programas do painel de controle. No Windows XP Service Pack 2 ou superior, marque o item Exibir atualizações para que elas sejam listadas e que possam então ser desinstaladas. Se você não pretende desinstalar as atualizações, aí sim você pode apagar as pastas com o cifrão, até por uma questão de liberação de espaço no disco. Mas lembre-se que se apagar qualquer uma dessas pastas, você não poderá desinstalar as atualizações depois. Tá? Dizer que até daria, talvez, tentando reinstalá-la novamente e depois mandando desinstalar. Mas os arquivos de backup da primeira instalação não seriam mais restaurados. Tá aí, essa colaboração do Marcos Elias, referente a esse mistério das pastas com cifrão, tá bom?
Agora, o Luciano da Moca, todo mundo da Zona Leste, você notou quantos ouvintes nós temos da Zona Leste?
Exato.
O Luciano da Moca tem uma sugestão, que eu queria que o Valdir Paiano visse agora. Eu não concordo com o Luciano, mas a gente sempre ouve os ouvintes. Ele diz o seguinte: um programa como o dos senhores, com uma excelente didática, deveria ter uma música menos triste no encerramento.
Eu não acho triste, eu acho até bastante...
De encerramento, eu também não acho muito triste. Agora, deveria ser triste mesmo, dizendo que pena, o programa
que pena,
acabou.
Acabou, né? Exatamente, eu acho que essa é a intenção, pronto.
Agora, o Luciano diz o seguinte...
Vai ver que a música nem é triste, é o estado de espírito dele, que é pelo fato do programa ter acabado.
Diz ele, o meu gerenciador de tarefas, aquele que a gente ativa com Ctrl, Alt, Del.
Sim.
Depois que eu uso... Por exemplo, está lá, não sei quem não está respondendo. Aí finaliza, tá? Não. Para fechá-lo, eu tenho que usar aquele truque do Alt F4, porque sumiu o cabeçalho. Sabe aquele cabeçalho
que contém o xizinho?
Que contém o xizinho. Tem que usar Alt F4. O que que houve? Tenho como resolver isso?
Olha, que eu saiba, isso pode ser um defeito realmente, algum defeito, algum bugzinho que passou a acontecer com o seu gerenciador de tarefas. Porque, que eu saiba, aplicativos do Windows, de um modo geral, eles não têm, quer dizer, têm, dependendo da forma como a pessoa o programou, mas, de um modo geral, eles não têm uma maneira de acionar ou desacionar, exibir ou ocultar aquele cabeçalho.
É, na realidade, o que acontece, Tarcísio, é que às vezes...
Na realidade, não é o cabeçalho ao qual você refere, é a borda superior.
A borda superior. O que acontece, na realidade, é o seguinte, existem alguns spams... Existem alguns malware, algumas coisas maldosas que entram no computador que mostram uma janela adicional, mas sem justamente essa borda superior. Então talvez ele foi vítima de um desses e o mesmo recurso que tira a borda superior daquela janela pode ter tirado a borda superior onde não devia. Né?
Por enquanto, né? Até a gente achar ou algum ouvinte encontrar a forma de reparar isso eventualmente, use o Alt F4, que aliás é uma dica geral, viu? Qualquer aplicativo aberto, a janela que estiver ativa, né? Você pode ter várias janelas e vários aplicativos abertos ao mesmo tempo. Mas aquela que está ativa, aquela que está, vamos dizer, clicada, tá? Portanto, está em atividade. Se você acionar a combinação Alt F4, aquele aplicativo referente à janela ativa, ou aquela janela ativa basicamente, ela vai ser fechada. Tá? Alt F4 é uma maneira, portanto, um atalho de teclado para você fechar um aplicativo ou uma janela que esteja ativa. Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br e clicar no link Informática, lá você vai poder conferir toda a linha de produtos da Semptoshiba Informática. São notebooks, uma variedade enorme de desktops, servidores para pequenas e médias empresas, copiadoras, projetores, pocket PCs, impressoras térmicas. Bem, depois de conhecer todos esses equipamentos, vai ser difícil lembrar de informática e não se lembrar de Semptoshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semptoshiba.
Tarcísio, tenta ver nos e-mails. Se você acha um e-mail do qual eu lembro... De um monitor, de vídeo que fica meio avermelhado. Você lembra de ter lido alguma coisa nesse sentido?
Eu lembro ter lido.
Bom, enquanto você está procurando, eu vou ler aqui o e-mail da Regina Angelini. Obrigada. Semana passada pedi ajuda para converter Word em PDF.
Sim.
Aí segui os passos que vocês deram lá, o tal PDF Redirect.
Aham.
E instalei no meu PC. Pois é. Pá! Pum! Convertido. Pronto.
Então, muito então ela está agradecendo. Eu pensei que não tinha tido algum problema.
Não,
beleza. Além do que, como é que é o PDF Redirect? É. Além da funcionalidade e da facilidade de uso que ele tem um recurso muito interessante, que é o recurso de gerar-se um PDF protegido por senha.
Ah, sim.
Né? Então é uma coisa bem legal. Se você quer mandar um arquivo meio sigiloso para uma pessoa por e-mail. Né, e teme que esse arquivo possa ser interceptado por alguém que não deve ler aquele documento, enfim. Você pode gerar um PDF a partir do Word, ou seja lá, a partir de qual aplicativo esse documento foi escrito. E aí, na geração desse PDF, você define uma senha, que obviamente você vai combinar com a pessoa que vai receber aquele arquivo, ou por telefone, ou sei lá, você combina a senha qual é para poder abrir. E aí, obviamente, você pode mandar o arquivo, o PDF referente àquele arquivo protegidíssimo, né? Quer dizer, só a pessoa que tiver a senha vai conseguir visualizá-lo.
Achei.
Achou.
Vera Alice Rocha Maiotti, do Cambuci. Diz, ouço o Plug 700 desde o tempo que nem nome tinha.
Tempos imemoriais.
Imemoriais. Já recorri ao programa para conseguir instalar o Speed. Minha placa de rede não estava ativa. O monitor do micro... Ah, essa é a dúvida. O monitor do micro de casa, de repente, apareceu com cores berrantes avermelhado.
Certo.
Consultei o pessoal da informática, na empresa em que trabalho, e me falaram que deveria ser o monitor mesmo com defeito.
Uhum.
E, afinal das contas, ele tem 4 anos e meio.
Tá.
Às vezes, as cores normais voltam, por um período curto. E o mais estranho, é isso que achei muito estranho no diagnóstico do teu pessoal, viu, Vera Alice? O mais estranho é que quando está avermelhado, a impressão também sai com cores diferentes. Então, veja bem, se o problema fosse só do monitor... exatamente. É isso que achei estranho, porque se o problema fosse só do monitor, quer dizer, o monitor está velho, tem um mau contato, e eu de vez em quando dou aquele tapa estilo telefone que a polícia usa, tá
isso,
certo?
É, dá aquele...
Pá, aí volta,
tapa duplo, né?
Tapa duplo, tá? Mas aí é o problema do monitor, quer dizer, o equipamento está com problema. Agora, isso quer dizer o quê? Que o computador gera as cores corretas, e o desgraçado, por problemas internos, interpreta mal e sai com cores erradas. Agora, se as cores no monitor estão erradas...
Também está acompanhando
mesmo. A impressora está acompanhando isso, o problema não é na chegada no monitor, o problema é na saída do computador.
Na geração mesmo.
Na geração mesmo. E acho que não é nem placa de vídeo.
Não é, porque se fosse placa de vídeo...
A impressora não sofreria esse tipo de...
O monitor seria afetado, mas não a impressora, né? Olha, aí é realmente um problema para um técnico resolver. Ele, talvez seja até o processador do computador. O processador principal, né?
Uhum.
Que esteja gerando erro de cálculo na... Não sei, nunca vi isso, na realidade. Nunca
porque,
vi.
Veja bem, uma coisa é o monitor dar cor errada. Agora, o monitor e a impressora darem cores erradas.
Não, e simultaneamente. Quando um está com problema, o outro também apresenta
e
o mesmo
atenção,
problema.
E diz aqui, e quando o monitor está normal, a impressão volta
também,
às cores originais.
Volta normal, quer dizer, então tudo leva a crer que as cores estão sendo geradas, aí exatamente, aí é um problema mais lógico e matemático, né? Quer dizer, em que momento, em que ponto as cores são definidas? Quem é que faz isso? É o processador? Né, um coprocessador aritmético, sei lá, deve ter algum ponto, algum circuito que, a partir do qual são gerados os códigos de cores, quer dizer, saem, tem a saída de códigos de cores, aí tanto para a placa de vídeo quanto para a impressão, e alguma coisa está acontecendo aí. Eu acredito que seja um problema até um pouco mais sério, um problema eletrônico mesmo. E tem mais, fique observando, viu, Vera? Porque se isso estiver acontecendo com o monitor e com a impressora, tente observar que talvez alguns outros problemas de geração, de funcionamento de aplicativos possam ocorrer. Eu não duvido que... Sabe, também não existe um circuitozinho que eu saiba específico para tratamento das cores, né? No processador do computador. Então é uma coisa para um técnico mesmo.
Uma coisa estranha.
Um técnico muito, observar, muito checar chip por chip, processador, fazer os testes lá com os aparelhos que eles normalmente dispõem para isso, porque tudo leva a crer mesmo que não deve ser apenas o monitor pelo diagnóstico que você colocou. Ou é uma tremenda coincidência, né?
Não, mas aí seria muita coincidência. Agora, aqui, a Marilene, quantas ouvintes fêmeas?
Ouvintes mandando... fêmeas.
Porque ouvinte é um tom.
Mulheres, né? Você quer dizer, sim. Tudo bem. Quantas mulheres?
Pode ser mulheres, pode ser mocinhas, pode ser
crianças.
Luigi,
deixa eu explicar. Ele, apesar de ter saído da Itália, chegado no Brasil há muito, muito tempo, de vez em quando ele tem realmente algumas dificuldades de expressão, tá certo? Eu, então, traduz-se quantas ouvintes fêmeas por. Puxa vida, que felicidade! Quantas mulheres nos escrevem
Ou
ou nos
quantas,
mandam.
ouvintes do sexo feminino, vai,
Isso, por exemplo.
tá certo. A Marilene dá os parabéns, e feliz 2007 para Tatiana Ferraz, para Renato Comura, para o Tarcísio, para o Pierluigi, para mim, tá. Ela diz, gostaria de saber como gravar fotos num CD-R. Elas foram copiadas da minha máquina fotográfica para meu computador. Ótimo, esse é o primeiro passo. Quer
Certo.
dizer, você passou da memória da máquina digital,
Para o
fotográfica,
seu computador.
para o seu computador. Agora eu quero gravá-las no CD. Estas e outras fotos, caso haja espaço.
Tá.
Minha intenção é também de levar o CD até, por exemplo, uma dessas fotóticas, uma dessas empresas, para que eles revelem a foto em papel, naquele papel brilhante, minha CPU tem entrada USB. Sim, ótimo. Provavelmente foi por aí que você. E que tem o gravador de CD e DVD. Maravilha. Quando eu clico com o botão direito do mouse em uma foto, não vem a opção enviar para o CD. Então você
Ah,
faz.
tá.
Não, faz diferente. Vamos ver, Tarcísio, você vai me fiscalizando.
Tá
Você
bom.
clica, seleciona todas as fotos que você quer gravar. Tá
Tá,
certo?
agora, olha, eu começaria até de uma forma um pouco diferente. Se ela tem um CDR, quer dizer, se ela tem um gravador de CD, é bem provável que ela tenha um programa que permita gerenciar a gravação de CDs.
Ah, sim, mas ela tem o Windows XP, ela não precisa nem sequer desse programa.
Ah,
Tem o
entendi.
Windows
Ela quer
XP.
fazer isso a partir do próprio
Windows
Windows XP.
XP.
Tá
Então
certo.
você simplesmente o seguinte, você vai lá no teu gerenciador de arquivos, né? Você
É,
clica em todos.
clique em meu computador.
Meu
Meu
computador,
computador,
drive
isso.
tal, tá, vá, vá. Onde estão as fotos, os arquivos, você seleciona todas aquelas que você quer gravar. Depois você vai no editar, copiar.
Isso.
Aí, no mesmo coisa, você abre o drive E, sei lá, F, sei lá qual é
O
o drive
que identifica o
e
CD?
CD, e você põe colar.
Colar.
Ah, veja bem, esse colar é um colar virtual, ele não colou ainda. Ele
Exato.
vai dizer, esses arquivos vão ser gravados no CD. Aí você clica naquela barra aqui em que diz isso, clica com o botão direito, e no menu flutuante está lá, gravar o CD.
Exato.
Aí você grava. Aí aparece uma janela que diz avançar, faça isso, faça aquilo.
Isso.
E você simplesmente grava, como
Você
se
pode
você.
até gravar em vez de arquivo por arquivo, por exemplo, se você pode organizar as coisas até para facilitar o seu trabalho assim. Pegue todas as fotos que você. No HD mesmo, todas as fotos que você quer transferir para o CD e copie-as primeiro para uma pasta.
Certo.
Tá? Então, a pasta fotos para o CD. Cria uma pasta assim, lá no HD mesmo. E depois faça uma cópia de todas as fotos que você quer para essa pasta, que você quer passar para o CD. Dessas, enfim. Ou várias pastas, né?
Monta um álbum. Essa
Monta um
pasta seria uma
álbum.
espécie de um álbum
É, você pode
virtual.
montar várias pastas. Fotos de janeiro, fotos do aniversário, fotos de não sei o que lá. Enfim, você cria de acordo aí com as características pessoais das suas fotos. Feito isso, né, você pura e simplesmente cola a pasta que contém tudo isso que você quer passar para o CD, da forma que o Peruíde falou. Né? Clica lá
Editar,
o
copiar.
editar, copiar, depois vai lá no Drive E, D, sei lá qual é a letra que identifica
O
o seu
CD.
CD. Claro que nesse momento deve já ter um CD virgem, um CDR virgem inserido no Drive. E aí você manda colar no CD e depois no aviso que aparece, menu flutuante, botão direito, menu flutuante, gravar CD. Então, essa é uma forma, né? A outra, se você preferir, existem vários aplicativos. É comum quando um CD é instalado, um CDR é instalado num drive de CDR é instalado no computador, aparecer o aplicativo, ou ter o aplicativo
O
Nero
Nero Express,
Express.
né?
Aí usando o Nero Express também é super
Também
fácil fazer
dá
isso.
tranquilo.
Pierluigi, eu estou percebendo aqui que o nosso tempo está esgotado.
Sim, senhor.
Infelizmente, mais uma vez, chegamos ao final do programa.
146. Atenção, o
146.
próximo vai ser 147, hein?
É claro, normalmente é isso. E a gente agradece a todos vocês, ouvintes, vocês que nos enviaram os e-mails, por ter ajudado aqui na pauta do programa. E esperamos que vocês todos estejam ligados no próximo Plug 700. Até logo a todos, até logo, Pierluigi.
Até logo, Tarcísio. Até logo, Valdir. E até a semana que vem.
O Plug 700 termina agora na Eldorado, mas na internet a solução para os seus problemas de informática continua. Entre em www.radioeldorado.com.br e revise suas dúvidas. Confira os serviços na rede e os infodrops na página especial do programa. Continue enviando suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.